Vez, muito bom dia a todos. Para esta audição, eu daria a palavra ao Sr. Deputado da representação do Partido Socialista, Luís Soares, para a apresentação do requerimento.
Sr. Presidente, sobre a primeira entidade que vamos ouvir, o requerimento creio que é do PSD, não é? O da Águas do Norte, sim. Eu posso apresentar, não tenho problema nenhum. É só porque como é audição em conjunto? Não. E da Agência Portuguesa do Ambiente?
Já foi dito pelo Sr. Presidente
Ai,
anteriormente que.
eu estava no início da sessão, mas desmarcaram e não voltaram a remarcar?
Para já. A informação que temos é que para já não está marcada.
Eu acho que é melhor ser o PSD a apresentar o requerimento, uma vez que.
Sim. Então, sendo assim, daria a palavra ao Sr. Deputado Emílio Carreiro, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos os senhores deputados, também o Sr. Inspetor-Geral que nos acompanha nesta audição. Bom, o tema que nos traz aqui hoje é recorrente ao longo dos anos, tem a ver com, enfim, descargas que vão acontecer no Rio Vizela e que agora ganharam uma amplitude maior, porque desde 2017, quando por ação do Governo foi criado o Plano de Ação para a Despoluição do Rio Vizela, que englobava um conjunto de entidades, desde logo todos os municípios, a própria Inspeção, a IAPA, a Vimágua, enfim, todos aqueles que têm, de alguma forma, interesse e responsabilidades neste assunto, fomos confrontados com a saída do município de Vizela deste plano, com um conjunto de acusações. Ontem ouvimos aqui os presentes de câmaras todos, também os responsáveis pelas águas do Norte e da Vimágua, e há uma coisa que ficou muito evidenciada pelos nossos convidados, é que o foco principal do que tem vindo a acontecer no Rio Vizela é a própria hectare. Facto que foi contrariado pelas águas do Norte, mas foi evidenciado por todos os presentes de Câmara que deram nota de que há ali um problema. Sabemos também que no passado recente houve queixas, que a própria Inspeção já foi envolvida. O processo foi arquivado, mas resultou uma contraordenação. E por isso, sendo este o cenário de fundo, pareceu-nos que, ouvindo todos os restantes players que tivemos a oportunidade de ouvir, que teríamos que ouvir a IAPA, que infelizmente não pode estar cá hoje, que também temos muito interesse, mas também a Inspeção-Geral, para tentarmos perceber qual é que tem sido o papel da Inspeção-Geral ao longo deste processo, destes anos, e também para tentarmos perceber e recolher informação junto do Sr. Inspetor-Geral de o que é que tem vindo a resultar das diferentes ações de inspeção, para que se possa, sobretudo, de uma vez por todas, resolver o problema. Porque a mim o que me incomoda, e é aquilo que incomoda com certeza todos os cidadãos, é o passar dos anos e as situações se manterem. E há, investe-se, cria-se planos de ação e depois, no fim, continuamos a ter problemas. E é por isso que entendemos ouvir todos os parceiros e também o Sr. Inspetor-Geral pelo papel de importância que tem de fiscalizar e de corrigir estas situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Convidaria agora a usar da palavra o Sr. Inspetor, que penso que nos está a acompanhar via Skype.
Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir?
Sim.
Muito boa tarde mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Eu sobre esta matéria faria só uma referência, começaria com uma referência genérica e depois consubstanciaria a função das perguntas a concreto. Entre 2016 e 2020, na área do Rio Vizela, a Gamaota inspecionou 5 instalações abrangidas pelo regime REI, emissões industriais, uma instalação no âmbito da campanha Enforcement, com incidência nos gestores das lamas, de lamas da hectare, e inspecionou 2 hectares, a hectare de Lourdelo, em 2018 e abril de 2019, tendo sido apurada infração apenas em 2018, processo contra a ordenação a correr termos, e a hectare de Cerzedo, Guimarães, em outubro de 2019 e setembro de 2020, esta segunda com o relatório ainda em elaboração. Mas agora passaria a aguardar até para as questões concretas.
Muito obrigado. Então passaremos à parte das intervenções dos grupos parlamentares e daria a palavra à representação do grupo parlamentar do Partido Socialista, agora sim, ao deputado Luís Paz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Inspetor. Queria, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco e deixar-lhe uma pergunta muito concreta, uma vez que a resposta anterior as perguntas anteriores já foram respondidas, e que tem a ver com a articulação do trabalho da Inspeção Geral com o trabalho que é desenvolvido com a Agência Portuguesa do Ambiente. Sobre este assunto em concreto, a Agência Portuguesa do Ambiente, em comunicado, anunciou que, sobre a bacia do rio Vizela, desenvolveu, creio que nos últimos 3 anos, cerca de 45 autos de notícia que decorreram de ações de fiscalização da CEPNA e da GNR. E a pergunta que lhe queria aqui deixar, Sr. Inspetor, é de que forma é que a Inspeção Geral atua em articulação com as restantes entidades que atuam em matéria de recursos hídricos, designadamente com a Agência Portuguesa do Ambiente e também com a CEPNA e com a GNR. Uma segunda pergunta para colocar ao Sr. Inspetor-Geral, que vai, na sequência daquilo que foram as audições de ontem, de efetivamente percebermos se entende que a participação da Inspeção-Geral no grupo de trabalho constituído pelo Governo e que permitiu a aprovação e subscrição de um plano para a despoluição do Rio Vizela, se entende que essa participação é uma participação relevante. Isto porque ontem, nas audições, apesar das intervenções felizes de grande parte dos senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, que valorizaram o trabalho que tem sido desenvolvido no terreno e o resultado das ações, também em concreto, não só em matéria preventiva, mas também em matéria inspectiva, há aqui uma tentativa de se passar a ideia de que o plano de ação para a despoluição do Rio Vizela, mas também outros planos de ação, designadamente para o Rio Ave, tem pouco resultado. E eu acho que era importante também da parte do Sr. Inspetor-Geral nós ficarmos com uma ideia de que... Vou concluir com uma ideia ou com a sua percepção sobre a participação da Inspeção-Geral nesse grupo de trabalho, já que os senhores Presidentes de Câmara valorizaram o trabalho que está a ser desenvolvido no terreno e que envolve diversas entidades que aqui também já foram referenciadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora, então, assim a palavra ao deputado Emílio Guerreiro, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando de novo todos e o Sr. Inspetor-Geral. Bom, ficamos então a saber que nos últimos 5 anos temos 10 inspeções feitas na bacia do Vizela pela Inspeção-Geral. Não sei se é um número que satisfaz o Sr. Inspetor-Geral, se não, mas a verdade é que, considerando os inúmeros episódios que se vão sucedendo ao longo dos anos de denúncias e de queixas, enfim, não só no Rio Vizela, mas também na Grande Bacia do Ave, não sei se de facto este número de 10 inspeções em 5 anos, 2 por ano, se é de facto alguma coisa que satisfaz os serviços que dirige, a sua própria ação, e gostaria também de saber se entende que é desta forma que a Inspeção-Geral marca a presença que se deseja no território. Em segundo lugar, pescando também a questão que o Sr. Deputado Luís Chaves deixou aqui, tem a ver com aquilo que é o papel da inspeção no seio do plano de ação. Qual tem sido o seu papel, quais são os contributos, até porque ontem nós ouvimos os seus Presidentes de Câmara, de facto, a valorizar esta ação, à exceção de uma Câmara que saiu em ruptura, com as águas do Norte, por considerar que Cerzedo é, de facto, o foco poluidor. E gostaria de saber se nas 2 inspeções que foram realizadas, sendo que uma ainda não está concluída, se há indicações de facto que se a TAR de Cerzedo, que foi construída para limpar a água, perdoa-se aqui a simplicidade da linguagem, está ou não a contribuir para sujar a água do rio. Porque essa é que é a percepção que as pessoas têm, são essas as denúncias que têm vindo a ser feitas. Gostaria ainda de questionar o Sr. Inspetor-Geral se, de alguma forma, aquilo que é no âmbito dos trabalhos do plano de ação, se alguma vez, no seio dessa equipa, se tem sido solicitado maior ou menor envolvimento, ou seja, ou estamos a falar de um plano que reúne todos os players, todos os players de câmaras, a inspeção, a agência do ambiente, a Vimágua, enfim, se de alguma forma é expectável ou não que o seu papel, ou enfim, da inspeção geral que dirige, está a ser considerado suficiente, positivo e adequado, ou se têm solicitado mais e melhor intervenção. E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado José Maria Cardoso, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Inspector, por estar presente nesta audição. E tentando ser conciso por um lado e objetivo por outro, questionava o seguinte. Foi ainda agora dito pelo Sr. Inspector que foram feitas duas inspeções, concretamente a Etar de Cerzedo, que é que está em causa, até resultado, obviamente, daquilo que foram as audições que ouvimos ontem e aquilo que é o processo decorrente nos últimos tempos, onde é declaradamente apresentada esta Etar, por incrível que pareça, mas como foco de poluição. E desta inspeção de 2020, de setembro de 2020, não haverá ainda resultados, já está obviamente em observação, em análise, mas de 2018 perguntava-lhe quais foram efetivamente os resultados dessa mesma inspeção. Porque, na verdade, usando as palavras do Sr. Inspector, que ainda há pouco disse, há aqui o papel do IGAMAOT é exatamente esse, um controle integrado da poluição, dos aspectos relacionados com a legislação europeia que determinam as condições de operação, o modo de funcionamento dos aparelhos. Então, esta ETAR está ou não em conformidade com aquilo que é exigido? Os seus aparelhos estão ou não em adaptação àquilo que são as necessidades da atualidade e aquilo que são as necessidades de requalificação hipotética que possam ter? O próprio dimensionamento dessa ETAR consegue ou não dar saída e dar seguimento àquilo que é necessário fazer-se ou então precisa de um redimensionamento? Quais foram as conclusões que foram obtidas naturalmente nesta inspeção e daquilo que está em causa concretamente desta ETAR? Depois, perguntar-lhe, como já foi perguntado, o que é verdade também terem atenção, porque há outros levantamentos de outras situações, há muitas vezes o CEPNA deteta descargas ilegais, uma série de irregularidades que têm sido detectadas. Qual é o papel do IGAMAOT no contexto da articulação com muitas dessas entidades que, no fundo, trabalham para o mesmo, que é fiscalizar ou, e neste caso concreto, inspecionar pela parte do IGAMAOT aquilo que são as possíveis hipotéticas irregularidades cometidas. Por fim, e tal como já foi perguntado também, gostaria de saber, até porque está em causa muito a própria decisão desta Assembleia, no seu projeto de resolução de 2017, no tal plano de ação para a despoluição do Rio Vizela, integrado num plano de despoluição e num tratamento mais vasto que é a bacia do AVE, mas concretamente do Vizela, saber qual é o papel do IGAMAOT no contexto desse plano de ação, dado que é uma das entidades que faz parte, conjuntamente com as câmaras municipais e com a APA e com as Águas do Norte e a Vimágua, mas qual é o papel do IGAMAOT, se tem ou não tido alguma intervenção direta, o que é que tem sido feito do IGAMAOT que contribua para este projeto e para este plano de ação da despoluição do Rio Vizela? Muito obrigado. Senhor Inspector.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado, daria agora a palavra à Senhora Deputada Alma Rivera, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentar os Senhores Deputados e, naturalmente, agradecer a disponibilidade do Dr. José Brito e Silva por, em nome do IGAMAOT, nos prestar alguns esclarecimentos. E, de facto, o problema que nos traz hoje a esta audição é uma questão infelizmente recorrente e provoca também recorrentemente queixas e preocupações das populações que, a nosso ver, são mais do que justificadas. Até porque aquilo que nos parece e que tem sido pouco abordado ao longo das audições sobre este tema é que o problema está a montante das hectares e está na adução de afluentes às águas que posteriormente são tratadas e que tem uma carga de componente química muito elevada. E, portanto, para nós é importante que se aborde não só a questão pela rama, mas também pela sua gênese, até tendo em conta as características do território, as características das atividades económicas que aí se desenvolvem, que estão ligadas aos textos, aos cortumes, e portanto há aqui elementos de tintoraria e que são naturalmente componentes que o metar para resíduos urbanos não está preparada, não está adequada. E portanto, mais do que uma questão de quantidade, parece-nos também que há um problema de qualidade. E que a verdadeira solução deveria passar por um estudo de um mecanismo de tratamento dos efluentes industriais para toda a bacia hidrográfica do Vale do Ave e não apenas com uma transferência de uma hectare para outra. Posto isto, aquilo que gostaria de colocar em nome do Grupo Parlamentar do PCP ao Sr. Inspetor-Geral era se têm sido feitas ações de fiscalização a montante das hectares, nomeadamente junto das indústrias, que ações têm sido desenvolvidas e se está a ser feito uma caracterização das afluências para que se saiba o que está a ser introduzido efetivamente na rede de saneamento. E, portanto, questionava também sobre a evolução dos parâmetros, não só à entrada, mas também à saída da hectare de Cerzedo. E, portanto, qual é a conclusão que chegou a Igamaote? Porque, na nossa ver, só há aqui duas hipóteses. Ou as águas do norte estão a aceitar efluentes descontroladamente ou desadequados para a capacidade destas hectares, ou são as indústrias que os introduzem indevidamente ou descontroladamente na rede. E, portanto, importava conhecer qual é a opinião, qual é a sensibilidade que o Igamaote tem relativamente a esta questão. Por fim, também questionar se a transferência de águas residuais com estas características de que já falámos e que são evidentes pelas características do território e das atividades económicas que aí se desenvolvem, se a transferência de uma hectare para outra resolve o problema, nomeadamente a hectare de Lourdelo tem capacidade de receber mais quantidade e com essas características, e por fim, já que foi aqui sugerido que o problema se tratava do caudal ecológico, se é ao rio que compete diluir a poluição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu aproveitar para dar as boas-vindas e questionar o Sr. Deputado Nelson de Silva, que penso que é a primeira vez que está presente nesta comissão, se pretende usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar do PAN. Então, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia novamente a todos e a todas. Também novamente agradecer à presença do Sr. Inspetor-Geral. De facto, este tema não é um tema que o PAN já há muitos anos, não só do Rio de Vizela, mas nos nossos rios em geral, temos alertado, temos chamado a atenção, temos feito várias denúncias e de facto continuamos a ver que a poluição dos nossos rios, em parte, é uma atividade que continua bastante impune. Nós recebemos com muita frequência várias denúncias relativas a descargas poluentes em vários rios, nomeadamente no Rio Vizela, especialmente junto, por exemplo, ao Bar Maquias, em frente ao Balneário Termal. As denúncias dos cidadãos que nos fazem chegar também alegam que a hectare de Cerzedo, o ponto mediático das descargas no Rio Vizela, e visado na petição Salvem o Rio Vizela, é apenas um foco de poluição e que aos problemas da hectare também acresce a existência de ligações diretas de águas residuais ao rio. Nós, desta forma, pedimos assim os seguintes esclarecimentos ao Sr. Inspetor-Geral. Quantas inspeções realizou a Igamaote à qualidade da água e às descargas poluentes no Rio Vizela nos últimos 2 anos e quais os resultados dessas mesmas inspeções? Tem a Igamaote conhecimento do foco de poluição junto ao Bar Maquias em frente ao Balneário Termal? Se tem, que ações foram realizadas face a essa mesma situação? Quantos focos de poluição já foram identificados no Rio Vizela e qual a sua tipologia, se são domésticos ou industriais? A hectare de Cerzedo tem capacidade para tratar os efluentes que recebe e efetuar as descargas sem poluir o Rio Vizela? Ou seja, esta questão é apenas, queremos apenas uma garantia do Sr. Inspetor-Geral. E de que indústrias a hectare de Cerzedo recebe efluentes? Porque é que essas indústrias não têm tratamento dedicado e porque é que os efluentes dessas indústrias são aceitos para tratamento na hectare? Eu só termino aqui a minha intervenção fazendo, endereçando, digamos, um pedido ao Sr. Inspetor-Geral para, um pouco ao contrário daquilo que foi feito na última, na audição anterior, para se cingir às respostas concretas dos deputados, porque as competências do IGAMAOD penso que já todos conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, convidaria agora o Sr. Inspetor-Geral, o Dr. José Brito e Silva, a intervir para responder às questões suscitadas pelos deputados num período máximo de 10 minutos.
Muito obrigado. Vou então proceder e começaria pelo fim. Quanto às inspeções à qualidade da água, a IGAMAOD não é a entidade gestora da água. A IGAMAOD não faz inspeções à qualidade da água. A IGAMAOD faz inspeções aos operadores e aos efluentes que eles descarregam nas caixas antes de irem para a qualidade da água. As questões de qualidade da água são questões da competência da entidade gestora do domínio hídrico, que é a APA. Quanto ao bar Mequias, a IGAMAOD não tem conhecimento desta situação. De todo modo, enfim, creio que esta situação sairia fora. Enfim, aqui estou a especular porque não conheço o operador, mas seria fora do perímetro de competências da IGAMAOD, porque não se insere em nenhum dos regimes legais cometidos à competência da IGAMAOD. Repito, PCIP, Seveso, RITES, CLP. Quanto à capacidade da ETAR para tratar para a função a que está afeta, mais uma vez estamos no âmbito da apreciação das condições de licenciamento, das condições da operação, que são características, são matérias da competência da entidade gestora do domínio hídrico, que não é a IGAMAOD, é a APA. De que indústria recebe a ETAR os efluentes? Mais uma vez, em matéria excêntrica ao perímetro de competências da IGAMAOD. Como disse, a IGAMAOD, em 2016 e 2020, fez no Rio Vizela inspeções no âmbito às empresas que estão no perímetro das suas competências, para além da ETAR de Lourdes e da ETAR de Seveso. Fez competências a montante do rio, fez inspeções a montante do rio e fê-las com o estado de ocorrer os processos de contraordenação que resultaram dessas empresas em concreto. Quanto à questão das violações da ETAR de infrações da ETAR de Seveso, eu tenho a dizer que na inspeção de 2018 o operador estava a descarregar águas residuais para o meio hídrico sem possuir licença de descarga e fê-lo entre julho de 2018 e julho de 2019. Esta infração, como foi objeto de auto respectivo e levantado o processo de contraordenação. Teve em IGAMAOD também conhecimento em 2020 de denúncias no âmbito da matéria de odores e ruído e águas. Na matéria de odores, ruído e águas, comunicou essas situações à entidade competente, à Águas do Norte, que informou que haviam sido feitos ajustes ao processo de recepção de alguns efluentes e que haviam sido instalados atenuadores sonoros e que isso teria resolvido o problema. Enfim, a entidade competente era Águas do Norte, a IGAMAOD, tendo recebido as denúncias, encaminhou para quem tinha que encaminhar, a resposta foi esta. Quanto à denúncia de julho de 2020, e que tinha a ver com águas, a IGAMAOD tomou conhecimento delas, encaminhou-as imediatamente para a APRH, e tem conhecimento que a APA, a ARH, juntamente com o Núcleo de Proteção Ambiental da GNR, procedeu a ações de fiscalização no Rio Vizela e que levantou autos de contraordenação a empresas e a particulares e que têm os processos de contraordenação a correr termos mapa. Isto que acabo de dizer em relação à APRH e à Gamalot é a expressão prática daquele plano que eu tenho falado aos senhores deputados, que é o PNFIA, que tem alvos, em sentido impróprio, mas sujeitos da ação das diferentes entidades individualizadas e articuladas. E foi neste quadro que a Gama, tendo conhecimento das denúncias, encaminhou para a APA. Eu penso que, estou seguro, porque isso foi-nos comunicado, que foram identificados os infratores e foram levantados autos de contraordenação, neste momento estarão a correr termos. Quanto aos problemas de influentes e ações de... O senhor deputado do Bloco de Esquerda levantou uma questão da ETAR de Cerzende, dos resultados que já os indiquei, e da conformidade das condições de operação no licenciamento e do plano da participação de Gamalot no plano de despoluição do Vizel. O plano de despoluição do Vizela e a matéria de licenciamento são naturalmente questões que respeitam às entidades com competências em matéria de licenciamento. Isto é, só as entidades que apreciam a emissão de licenças e emitem as licenças é que estão em condições, porque têm, para já, as competências legais para isso, e depois os técnicos para exercer essas competências legais, de fazer o perfil das águas, de reavaliar, se for caso disso, as condições de operação que estão licenciadas, e, nessas matérias, a Gamalot não tem competência alguma. E como não tem competência alguma, não tem contributo útil nesse plano. Dir-se-á, a Gamalot tem contributos para dar em matéria do exercício. Tem e dá-os na sequência das suas inspeções. Quando a Gamalot detecta situações que carecem de correção e porque entende que, independentemente de estarem reguladas ou não na licença, essa regulação não está correta, comunica isso à entidade que tem essa competência. Não pode é fazer mais que isso. E penso que... quanto às inspeções, a Gamalot tem, e repito isto, alvos muito precisos determinados na lei, que são os que resultam daqueles regimes. A Gamalot não faz inspeções a pequenas a empresas que não tenham nem dimensão, nem perigo, que as submeta a um determinado regime legal. Essas empresas... Essas pequenas empresas, médias empresas, o que for, são naturalmente objeto de fiscalização, que é uma atividade de controle mais simplificada do que é uma inspeção. Agora, no âmbito das suas competências, a Gamalot anualmente tem elencados no seu sistema de análise de risco as empresas que têm que inspecionar todos os anos. E essas são todas inspecionadas. Mais as que têm que inspecionar porque terminou um período de 3 anos ou porque houve uma situação de alarme social ou de risco e incluímos-las no nosso plano. Mas estamos condicionados pela lei e pelas competências que sobre nós dependem. Penso que há aqui uma questão do senhor deputado do PS que me parece importante. A Gamalot tem uma estreita colaboração com a GNR SEPLA. Tem porque a GNR acaba por ser um corpo que se estende por todo o território. A Gamalot tem 30 inspectores, não tem essa estrutura montada, e há uma colaboração estreita entre a GNR e a Gamalot, como há entre a GNR e a APA, e a GNR e a CCDR. Só que esta colaboração é uma colaboração institucional que está protocolizada há vários anos, e que é diferente da articulação estratégica que existe entre a APA, as CCDRs e a Gamalot e a DGEG. Porque essa estratégia concertada tem a ver com uma atuação pela repetição, concertada, sem atropelos, a um universo de agentes que estão no tecido, estão no terreno, e as competências próprias de cada um. Todos os anos este plano é aprovado com alvos que cobrem o tecido nacional. Por conseguinte, há dois tipos de colaboração: uma colaboração no âmbito das estruturas do Ministério do Ambiente e uma colaboração da Gamalot com a GNR SEPRA, como a AT, como a Aqua Polícia Marítima, que não é exclusiva da Gamalot, é da Gamalot, é da APA, é da CCDR. E é tudo. Penso que abordei todas as questões que me foram colocadas. Se assim não for, agradecia que me dissessem o que é que ficou de fora.
Muito obrigado, Sr. Inspector. O Sr. Deputado está a requerer o uso da palavra para que fim.
O Sr. Presidente, porque fiquei aqui com uma dúvida pontual que acho que se podia esclarecer, se me permitisse, e se o Sr. Inspector-Geral tivesse essa paciência ainda, é que todos nós colocamos a questão qual é que era o papel da Gamalot neste plano de ação. E o Sr. Inspector, porque eu percebi, e a minha dúvida é mesmo essa, é que é irrelevante, porque aquilo que ele faz, tanto faria se fizesse parte do plano nacional, ou do plano do plano de ação de despoluição do Rio Vizela ou não. E eu queria esclarecer isso, se é mesmo assim ou se eu percebi mal. Peço desculpa por este inciso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu pedia, solicitaria excepcionalmente ao Sr. Inspector se poderia responder a esta questão formulada pelo Sr. Deputado.
Respondo com muito gosto. São duas razões. A primeira tem a ver com a razão da sua preocupação, que é, efetivamente, a Gamalot não tem contributo a dar em matéria de licenciamento. Não tem nem competências, nem recursos para dar esse contributo. Introduzir a Gamalot num plano que tem a ver com o exercício da atividade, que é uma questão exclusiva de licenciamento, é introduzir um corpo estranho no grupo. E há uma outra razão acrescida, que é a Gamalot não pode ser inserida em grupos de trabalho que tenham matérias de licenciamento por uma razão simples, porque isso coarta a sua capacidade inspectiva. Porque repare-se, os grupos de trabalho que exercem competências de licenciamento, muitas das vezes, para alijar, para resolver problemas, assumem determinadas situações de compromisso. Isto é da vida, não tem nada de novo. A Gamalot tem que estar fora desses grupos por uma razão simples.
Oh, Sr. Inspector-Geral, então porquê é que faz parte deste plano? É isso que eu não estou a perceber.
PNFIA, porque é um plano difícil.
Faz parte do plano. Foi obrigado a isso?
Qual plano? Do PNFIA?
O plano de ação de despoluição do Rio Vizela, uma das entidades que faz parte é a Gamalot.
Mas não intervém, porque a questão é esta. A Gamalot não pode ver coartada a sua autonomia em termos de controle de segundo grau. Porque, repare-se, a Gamalot não controla só os operadores. A Gamalot tem poderes de auditoria sobre as próprias entidades licenciadoras, sobre os procedimentos de licenciamento. Nós estamos a falar de níveis diferenciados. A fiscalização é uma questão de primeiro grau, a inspeção é uma questão de segundo grau. Eu não posso estar a envolver a Gamalot numa relação que tem as autarquias, que têm as entidades licenciadoras, que têm os próprios operadores aos seus representantes. Eu não posso amarrar a Gamalot. Estas deliberações é por isso que não está presente.
Sr. Inspector, gostaria de agradecer. Penso que a questão que foi formulada pelos senhores deputados já foi respondida. E agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos nos trabalhos desta comissão. Questiono, Sr. Deputado, se tem mais alguma questão.
Sr. Presidente, muito rápido. Agradecer ao Sr. Inspector-Geral o contributo que deu a esta Câmara. E só dizer o seguinte, em nome do grupo Parlamentar do PS, eu peço desculpa pelo lapso, não me apercebi que, de facto, o Sr. Presidente da APA não estaria disponível hoje para estar aqui. mas gostaria de reiterar oralmente aquilo que dissemos de forma escrita. O parlamentar não prescinde da audição ao Sr. Presidente da APA. E, portanto, queremos reiterar isso e queremos, por favor, que o Sr. Presidente indique uma data para que esta Comissão e os Srs. Deputados possam ouvir sobre esta matéria em particular, que, como se viu ontem e hoje, é uma entidade imprescindível para o trabalho que estamos a realizar.
Serão feitas
as Presidente, Sr. Presidente, é mesmo só uma frase, mas que me parece...
Que
me parece importante reter, nomeadamente desta audição, que chegámos ao ponto em que uma entidade que faz parte de um plano de ação diz que é um corpo estranho nesse mesmo plano, o que é interessante verificar essa situação. Na verdade, faz parte, mas não intervém. No fundo, não faz parte, exatamente porque não tem função. Portanto, é a concluir, de certa forma, estas afirmações foram redundantes nessa perspectiva e até esclarecedoras.
Muito obrigado, Srs. Deputados, dando por concluída esta audição e agradecendo mais uma vez a presença e os contributos prestados pelo Sr. Inspector-Geral. Muito obrigado.
Muito obrigado.